Instituições de ensino superior em todo o país estão recorrendo à educação à distância para manter o cronograma de estudos nos locais onde as faculdades e universidades não estão funcionando para evitar a propagação da Covid-19. Uma portaria publicada pelo MEC autorizou que as aulas fossem realizadas de forma remota num prazo de 30 dias. A medida liberou para o ensino à distância, inclusive, algumas disciplinas do curso de medicina do primeiro ao quarto ano. O MEC deve ser comunicado e as instituições que optarem pela oferta à distância devem preservar a qualidade do serviço. As regras não valem para práticas profissionais de estágios e de laboratório, que só podem ser realizadas presencialmente. O presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Cury, destacou que as medidas são provisórias e que as instituições vão continuar cumprindo a legislação educacional.
Não acho que essa portaria implica em desavisos de qualidade, nem acho que ela vai gerar uma abreviação na formação, nem vai gerar qualquer tipo de questão negativa no sistema. Pelo contrário, eu acho que ela é uma forma de suportar com metodologias novas, experimentais, um procedimento para emergência que pode resultar num bom modelo, quer dizer, numa boa consequência. Mas sempre entendendo que são ações um prazo para terminar.
O diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, Celso Nisquier, orienta as instituições privadas a cumprir o programa das disciplinas. Ele avalia que o setor está muito bem preparado para a mudança, mas que, no entanto, o maior desafio é manter o engajamento dos alunos.
Muitas vezes em sala de aula é mais fácil você ter o engajamento dos alunos à distância, você criar as ferramentas de engajamento. E é esse o desafio que os professores, como um todo, né, de todas as instituições que migraram para as aulas remotas, a orientação é usar o que seria dado em sala de aula, transferir para o meio digital na forma de podcast, vídeo, áudio e material de instrução também.
Segundo o diretor de Relações Institucionais do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Igor Brito, não há razões para os estudantes pedir o dinheiro de volta, a redução ou não pagar as mensalidades. Ele afirmou que, no caso das aulas terem sido suspensas, elas ainda poderão ser repostas. Mas ressalta que cabe às instituições buscar alternativas de qualidade para que não sejam questionadas posteriormente.
Eu acho que não faz sentido, porque a gente tem que pensar que a despesa das instituições de ensino, elas também se mantém. Para as faculdades não receberem esse tipo de reclamação, elas vão ter que se disponibilizar, fazer o esforço delas de atender os seus alunos e, caso contrário, vai fazer jus à reclamação do consumidor, sim, de exigir o mínimo abatimento do que ele está pagando, se a faculdade não estiver se empenhando minimamente a fazer jus ao valor que ela está recebendo das mensalidades.
Em universidades e institutos federais, o MEC informou na sexta-feira que ampliou a capacidade de webconferências. Agora, mais de 123 mil estudantes e professores vão poder ser beneficiados. Antes, eram 82 mil os que usavam esses recursos. Além disso, eles terão acesso a 15 salas de reuniões simultâneas de webconferência, que podem receber até 75 participantes cada e são acessadas por computadores e smartphones. A capacidade total do serviço passou de 1.700 acessos simultâneos para 10 mil. De acordo com o último censo da educação superior, cerca de 75% dos estudantes matriculados no ensino superior estão em cursos presenciais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.